Quem se abstém? Iniciativa Liberal. Votam a favor as restantes bancadas. Foi aprovado este texto final da Comissão de Cultura e Comunicação. Texto. Senhora Deputada do PSD, faz favor.
Sr. Presidente, para anunciar que o Grupo Parlamentar do PSD irá apresentar uma declaração de voto por escrito.
É a Senhora Deputada Clara Marques Mendes, não é? Que está com a máscara, estava em dúvida. Muito bem, fica registado. Texto final apresentado pela Comissão de Agricultura e Mar, relativo a projetos do PSD, do PCP e do PS. Recomendo ao Governo a adoção de medidas específicas de apoio ao setor da floricultura, também plantas, flores ornamentais, etc. Quem vota contra? Iniciativa Liberal. Quem se abstém? Ninguém. Foi aprovado com a abstenção da Iniciativa Liberal. Mais concretamente, do Sr. Deputado João Coutinho de Figueiredo. Vamos para um texto, para a votação final global, um texto final apresentado pela Comissão de Ambiente, Energia e Ordenamento do Território, relativo a projetos de resolução dos Verdes e do Bloco de Esquerda, preservação dos habitats, salvaguarda de espécies endémicas ameaçadas, melhoria de estado de conservação das plantas selvagens autóctones do território português. Quem vota contra? Ninguém. Quem se abstém? PS e Iniciativa Liberal. Votam a favor as restantes bancadas. É aprovado este texto final. Ainda um texto final da Comissão de Ambiente, Energia e Ordenamento do Território, relativo a projetos de resolução dos Verdes e do Bloco de Esquerda, pela recuperação ambiental, implementação, medidas de monitorização, despoluição e valorização do Rio Dão, de toda a bacia hidrográfica do Rio Dão. Quem vota contra? Quem se abstém? Foi aprovado por unanimidade. Nem o Sr. Deputado João Fim de Figueiredo aqui se absteve. Estou a tomar nota sobre o Dão. E estamos a falar só de água. Texto final apresentado pela Comissão de Ambiente, Energia e Ordenamento do Território, relativo a projetos de resolução do Bloco de Esquerda, do CDS-PP e do PSD, agora sobre a bacia hidrográfica do Rio Nabão. Portanto, para reduzir a poluição, recuperar ecossistemas, recuperação ambiental. Vamos votar. Quem vota contra? Ninguém. Quem se abstém? Também ninguém. É, mais uma vez, aprovado por unanimidade. E portanto, vamos dar tempo aos três, que são quatro deputados, é como os três mosqueteiros, que têm direito à palavra para declarações de voto. É, o Sr. Deputado já não tem. Diga,
Sr. Deputado João. Mas posso anunciar uma declaração de voto escrita, Sr. Presidente, em relação a este ponto que se vai fazer.
Ah, muito bem.
Muito obrigado.
Então, tem a palavra... Não, o PSD não estava.
Está.
É quatro, está bem. Então é o primeiro, é a declaração de voto do Bloco de Esquerda. Faz favor. Senhora Deputada Mariana Mortágua.
Obrigado, Sr. Presidente. No Orçamento do Estado para 2021 foi apresentada e aprovada uma proposta que toda a gente compreendeu. O Fundo de Resolução não está autorizado a fazer uma transferência para o novo banco. O Fundo de Resolução não tem verba para transferir para o novo banco autorizado pela Assembleia da República. Para haver uma transferência, tem de haver um orçamento retificativo. Ou seja, o Governo tem que apresentar à Assembleia da República uma alteração ao orçamento para que a Assembleia da República aprove uma despesa do Fundo de Resolução. Era isto que estava em causa e todos os partidos sabiam o que estavam a votar. Essa era a responsabilidade da Assembleia da República perante as dúvidas que se avolumavam sobre os pagamentos do Estado à Lone Star, acionista do novo banco. O Governo não demorou a dizer que não tinha qualquer intenção de cumprir a lei da Assembleia da República. E por isso entendemos apresentar um projeto de resolução que se faz uma única coisa, que é que escreve por palavras aquilo que uma lei que alterava os mapas já dizia, para que toda a gente compreenda muito bem o que está em causa. Não há dinheiro para o novo banco sem uma autorização da Assembleia da República. O PSD, que na altura votou a favor da alteração ao Orçamento do Estado, consciente do que estava a fazer, hoje absteve-se. E com essa abstenção permitiu que este projeto fosse chumbado. E absteve-se dizendo, e já o disse lá fora, que não sabia afinal o que estava em causa, que afinal não queria que fosse votado, só queria que fosse discutido. Senhores deputados do PSD, está aqui declarações de Rui Rio, deputado do PSD, líder do PSD, a dizer: para aprovar 400 e tal milhões, tem de vir aqui para um retificativo. Era isto, dizia o presidente do PSD quando aprovou a proposta do orçamento do Bloco de Esquerda. E, portanto, não venham agora dizer que não sabiam o que estava em causa. Para aprovar uma verba para o novo banco, só com um retificativo. O PSD deu dito por não dito, absteve-se. A proposta chumbou. O governo injetou dinheiro contra a lei e o PSD certamente fez pouco de todos os portugueses com esta mudança de posição hoje.
Obrigado, senhora deputada. Quero fazer a sua declaração de voto. Do PCP.
Quem? Muito obrigado, senhor Presidente, senhores deputados. A decisão do governo de promover a injeção de mais 430 milhões de euros no novo banco é inaceitável. Como bem aponta o relatório do Tribunal de Contas, estamos a falar de recursos públicos, neste caso recursos públicos futuros, que os bancos deixaram de entregar ao Estado por conta deste chamado empréstimo, que na verdade é um adiantamento de impostos. Quando o Governo passa a ideia de que esta transferência se trata de recursos da banca e não de recursos públicos, está a viajar no tempo. Em 2021, depois da auditoria do Tribunal de Contas, que mostra claramente que tudo o que foi gasto no novo banco são recursos públicos, insistir nessa falácia é desonesto. Por isso o PCP considera que é preciso impedir qualquer transferência em 2021. O novo banco não pode continuar a ser um sorvedor de recursos públicos, ainda para mais quando nem sequer precisa desses recursos para cumprir com os rácios de capital. Mas é preciso ir mais longe. É preciso não entregar mais dinheiro, mas também ir buscar o que já lá mora. Nesse sentido, apresentámos já um projeto de resolução que será votado na próxima semana, em que propomos que a Assembleia da República, por um lado, clarifique que não aceita mais transferências e, por outro, que é necessário avançar com o controlo público. Controlo público para colocar o banco ao serviço da economia nacional, das famílias e das pequenas empresas. Controlo público para que o Estado possa nomear administradores que tenham como objetivo não a drenagem de recursos públicos, mas a recuperação dos calotes deixados pelos grandes devedores. Exatamente. Controlo público para que o Estado possa impedir a entrega de prémios milionários aos administradores e altos gestores do banco, como tem acontecido nas últimas semanas. Controlo público para que, já que o pagamos, possamos ter o banco na esfera pública ao serviço de uma estratégia nacional de desenvolvimento.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra para uma declaração de voto o Sr. Deputado João Paulo Correia, do Grupo Parlamentar do PS. Por favor.
Obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. O chumbo do projeto de resolução do Bloco de Esquerda diz bem que o Governo tem todas as condições em Conselho de Ministros para autorizar o Fundo de Resolução a transferir o montante necessário para o novo banco. Esse montante que o Fundo de Resolução irá transferir para o novo banco, ao contrário dos anos anteriores, não será com o empréstimo do Estado. Que fique bem claro, não será o Estado, não será o orçamento do Estado, não serão os contribuintes a assumir a transferência do Fundo de Resolução para o novo banco. Será um conjunto de bancos que irão emprestar dinheiro ao Fundo de Resolução e isso quebra aquilo que foi o compromisso e o procedimento, melhor dizendo, dos anos anteriores. Nos anos anteriores foi o Estado que emprestou dinheiro ao Fundo de Resolução. Este ano serão os bancos a emprestar dinheiro ao Fundo de Resolução. Duas condições foram postas em cima da mesa na altura do Orçamento de Estado para 2021. Que não fosse o Estado a emprestar dinheiro ao Fundo de Resolução. Está cumprido. São os bancos a emprestar dinheiro ao Fundo de Resolução. Segundo compromisso, requerer uma auditoria do túnel de contas. Essa auditoria foi requerida pelo Parlamento, por proposta do Partido Socialista, e essa auditoria tem como conclusão principal que a venda do novo banco em 2017 salvaguardou o interesse público, porque a alternativa à venda do novo banco era a liquidação. Que fique bem claro também que o Estado português era obrigado a vender o novo banco em 2017. Não podia adiar a venda do novo banco. E a alternativa à venda era uma liquidação. E a liquidação, como disse o Tribunal de Contas, tinha consequências muito piores para as finanças públicas e para os contribuintes. E soubemos há poucas semanas, na Comissão de Inquérito, que a liquidação teria custos diretos de cerca de 24 mil milhões de euros e isso iria ser suportado pelas finanças públicas e pelos contribuintes. A venda foi a venda possível com a única empresa, a única sociedade que concorreu e que se comprometeu com travões no chamado mecanismo de capital contingente. Obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra para uma declaração de voto a Sra. Deputada Cecília Meireles, do Grupo Parlamentar do CDS-PP, por favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. A votação que hoje estamos a fazer não é muito diferente daquela que fizemos no último Orçamento do Estado. Se bem se lembram, e talvez isso explique algumas das polémicas à volta dela, se bem se lembram, no último Orçamento de Estado, a propósito de uma votação muito semelhante a esta, houve alguns deputados do PSD Madeira que conseguiram ter dois sentidos de voto diferentes num espaço de minutos, para não dizer mesmo de apenas um minuto, e houve até um senhor deputado, que foi o do Chega, que conseguiu ter três sentidos de voto entre a noite do dia anterior e a manhã do dia seguinte. E, portanto, quando muitas vezes nos queixamos sobre a maneira como as discussões são tidas, talvez possamos meditar sobre a forma como procedemos a estas votações. A primeira coisa que eu quero dizer acerca disto é uma coisa que poderia ser uma evidência, mas que neste debate manifestamente não é. É que o CDS votou agora exatamente da mesma forma que tinha votado na altura do Orçamento de Estado. E porquê? Porque o assunto é exatamente igual. E deste ponto de vista, há dois factos que ressaltam. A primeira é que, se na altura do Orçamento de Estado já tínhamos razões fundadas para considerar que o contrato que o governo do Partido Socialista assinou com a Lone Star era ruinoso, agora temos mesmo a certeza. Em segundo lugar, é preciso também que percebamos, se na altura tínhamos dúvidas sobre se o contrato estava a ser cumprido ou não, agora temos um relatório do Tribunal de Contas que diz que a Lone Star e o Novo Banco não estão a cumprir o contrato e que o Fundo de Resolução não está a cumprir a sua função de fiscalizar o cumprimento contratual. Diz também e faz recomendações para que isto seja sanado. E aquilo que sabemos é que há a intenção de cumprir essas recomendações, embora ainda não se saiba se foram cumpridas ou não. Eu gostava, por último, de salientar também, porque os contratos são para cumprir e porque nós não queremos de certeza que o Parlamento tome decisões que transformem contratos ruinosos em negócios ainda piores. Se um tribunal arbitral, que é aquele que o Estado português escolheu quando negociou, decidir que há incumprimento contratual por não haver transferência para o Novo Banco, haverá essa transferência com uma multa e com uma multa elevada. E nós também não vamos compactuar com isso e, portanto, não temos outra alternativa que não manter o nosso voto, que foi a abstenção. Muito obrigada.
Muito obrigado. Eu só queria notar que, quando diz que temos que rever os processos de votação, essa questão não foi uma questão técnica da mesa, foi uma questão política de diversos grupos parlamentares.
Oh, Sr. Presidente, naturalmente, e da consciência
internos.
De cada senhor deputado, não da competência do Sr. Presidente.
Lembro-me bem do plenário, lembro-me bem desse plenário. Muito bem. Vamos para a última declaração de voto do Sr. Deputado Alberto Fonseca. Alberto Fonseca, do Grupo Parlamentar do PSD, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Eu peço desculpa pela minha voz, vou tentar ser o mais breve possível. Começava só por dizer que a consequência prática da aprovação deste projeto de resolução era praticamente nenhuma. Portanto, nós sabíamos que não ia resolver nada, que aquilo que o Bloco de Esquerda está a defender, a consequência prática da sua aprovação. O projeto de resolução tem duas componentes, a discussão com a qual concordamos e a votação com a qual não concordamos, como já expusemos na Comissão de Orçamento e Finanças ainda esta semana, aquilo que nós achamos é que o Governo não deve fugir à discussão. Nós estamos onde sempre estivemos. Se o Governo trouxer um orçamento retificativo aqui à Assembleia, cá estaremos e assumiremos as nossas responsabilidades. O que nós não aceitamos, o que nós não podemos concordar, é que o Governo primeiro pague e depois explique. Aquilo que nós queremos é que explique que a fatura é efetivamente devida e depois sim, possa, depois disso ser comprovado, possa pagar. A decisão do Governo é profundamente lamentável, que não nos permite fazer aqui na Assembleia esse escrutínio antes da decisão que o Sr. Ministro das Finanças já tomou, facto que lamentamos. Infelizmente não nos surpreende muito, mas para alguns dos parceiros, ou antigos parceiros do Partido Socialista aqui na Assembleia, poderá ser mais surpreendente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Chegamos assim ao final da nossa ordem do dia. Sra. Secretária Maria de Luz Rosinha tem vários rápidos anúncios para fazer. Faz favor.
Obrigada, Sr. Presidente. Efetivamente vai ser muito rápido. É para anunciar a entrada do projeto de resolução 1299 do Bloco de Esquerda, que baixa à 11ª Comissão, o projeto de resolução 1300 do Partido Socialista,